Casa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Chegue mais gente amiga ligada na nossa sintonia. Aumente o volume e fique bem atento. Começa agora mais um programa de rádio da Embrapa.
Você já ouviu falar em integração lavoura-pecuária? É um sistema que pode contribuir para a garantia da sua renda, amigo produtor. E esse é o tema do Prosa Rural de hoje.
E quem nos ajuda a dizer como cultivar sua lavoura e de quebra criar alguns animais são nossos colegas da Embrapa Agropecuária Oeste, que fica em Dourados, no Mato Grosso do Sul.
E também o pessoal da Embrapa Pecuária Sudeste, de São Carlos, em São Paulo.
Você que está sempre acompanhando o Prosa Rural, na certa já ouviu outros programas que abordaram a integração da lavoura e da pecuária.
E voltamos a falar sobre o assunto, porque conselho bom nunca é demais, né, Macau?
Com certeza, Ilka. E diz uma coisa, você lembra o que é o Sistema Integração Lavoura-Pecuária?
Ah, lembro sim. É bem simples. O produtor usa a mesma área de terra para a criação de animais e plantio de lavouras, só que de forma planejada e programada. Por exemplo, no verão ele planta uma cultura anual, como milho ou soja. Já no inverno, coloca o gado para se alimentar de forrageiras e de pastagens naquela área.
Muito bem, Ilka, gostei de ver. E o Sistema Integração Lavoura-Pecuária traz vantagens para o pequeno produtor, como explicam nossos primeiros convidados de hoje, a jornalista Dalísia Aguiar e o pesquisador Júlio César Salton.
Um dedo de prosa.
Júlio, tendo como gancho o título do programa, como que o produtor terá sustentabilidade através da integração lavoura-pecuária?
Primeiro é o aumento da sua produtividade, seja no caso de grãos, agricultura, ou no caso da integração com a produção da pecuária. Outro aspecto importante é a sustentabilidade econômica, ou seja, a atividade agrícola e pecuária do produtor tem que ser rentável, tem que resultar em lucro para o agricultor. E isso ele obtém com a integração lavoura-pecuária, porque assim ele está tendo duas atividades econômicas que podem se somar. Aquele velho ditado, né? Não se coloca todos os ovos em apenas um cesto. Assim ele tem receita da agricultura e tem receita da pecuária. Em alguma circunstância, uma dessas atividades pode não estar muito boa e certamente a outra, então, iria compensar essa falta de preços, ocorrência de frustrações, dando então sustentabilidade econômica ao produtor. E por fim, um outro aspecto extremamente importante nos dias atuais e cada vez mais cobrado de todo o produtor é a sustentabilidade ambiental. Com o uso das tecnologias da integração lavoura-pecuária, a sustentabilidade ambiental seria também atingida, seja pelo menor uso de insumos químicos, produtos industrializados, seja pela melhoria nas condições do solo, pela maior biodiversidade, uma série de fatores que estariam contribuindo para a melhoria das condições ambientais, resultando então em sustentabilidade ambiental também.
O que as pesquisas estão dizendo a respeito do sistema de integração lavoura-pecuária?
Podemos dizer assim, como resultados mais importantes para a produção animal, por exemplo, é o aumento na produção de forragem que é obtido durante todo o ano. Deixa-se de ter aquela oscilação na produção de forragem, na produção de carne, de leite, em função das condições do clima. Graças à integração com a agricultura, a pecuária pode ter uma produção uniforme durante todo o ano, graças à produção de forragem de forma contínua, né? Do ponto de vista da agricultura, ponto alto, sim, podemos afirmar que é a redução no uso de produtos como herbicidas e fungicidas, graças à rotação de culturas, que diminui sensivelmente então, a ocorrência de plantas daninhas e de pragas e doenças nas lavouras.
E a gente tem ouvido muito falar também, Júlio, da união do sistema plantio direto com a integração lavoura-pecuária. Quais resultados positivos que o produtor pode esperar desta parceria?
Nos termos de integração lavoura-pecuária, em que há rotação periódica de lavouras e pastagens, esse tipo de integração ele não existiria se não existisse o plantio direto. Então, graças a esse sistema de plantio, sem revolvimento do solo, sem preparo do solo, é que é possível fazer a transferência, a transição de áreas de pastagem para agricultura e áreas de lavouras para pastagem.
Esse foi Júlio César Salton, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste. Obrigada pelas informações, Júlio.
Daqui a pouco vamos ter outros convidados com mais informações sobre o Sistema Integração Lavoura-Pecuária. Agora, vamos ouvir uma homenagem à nossa bela natureza.
Favas Contadas.
Vamos ouvir o poema A Natureza e o Despertar do Homem, de Irene Zanetti de Castanheda, professora de literatura brasileira e portuguesa da Universidade Federal de São Carlos. A voz é de Mariúcha Magrini, da Embrapa Pecuária Sudeste.
E o mundo criou-se pelas mãos de uma força maior. Num dia de muito sol, começou a vida animal, vegetal e humana. As árvores nasceram, deram sombras, deram espaço esbanjador de tranquilidade. Deram um recanto para os pássaros se amarem, fazerem seus ninhos, criarem seus filhotes e voarem alto. Deram-lhe frutos para alimentá-los. Deram fertilidade à terra com humus vindo das suas folhas. Deram flores para enfeitar o mundo com suas cores. E elas se abriram. Os arbustos cresceram com os pingos da chuva e com os raios do sol. Frutinhas silvestres alimentaram os seres viventes. Um perfume inebriante espalhou-se no ar. Todos em harmonia cantaram um hino de amor à natureza pura e bela. Era um convite à busca de companhia, de um complemento para dar dinamismo à vida na Terra. Os animais de todas as espécies foram gradativamente povoando-a pelas mãos de uma força maior e deteriorados por uma força maligna também forte. E o homem apareceu com todas as suas potencialidades para fazer o bem ou o mal. O livre-arbítrio era seu comando. Ouviu a sinfonia da natureza, ouviu o canto dos pássaros, ouviu o barulho mágico das águas dos rios, das cachoeiras e do mar. Abriu os olhos e viu o encanto da mulher. Conheceram-se, enamoraram-se, fizeram amor. Nasceram os filhos, os humanos povoaram a terra entre deuses e demônios. O mundo tornou-se grande, o homem se perdeu. O mundo se deteriorou. Muitos eram os obstáculos, muito longe o ponto de chegada. Aquele primeiro homem e aquela primeira mulher se deram as mãos e abriram caminhos no correr da vida.
Parabéns pelo poema, professora Irene. E a Mariúcha continua com a gente. Agora ela conversa com a pesquisadora da Embrapa Sudeste, Marcela Brandão Vinholes. Acompanha aí.
Marcela, quais são os benefícios do Sistema de Integração Lavoura-Pecuária?
Olha, além do benefício técnico de se poder trabalhar com uma pastagem de alta qualidade, com isso é possível ter taxa de lotação, produtividade mais elevada, ou seja, maior número de animais por área. O Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, ele reduz também o risco para o produtor, para o pecuarista. Isso acontece tanto do ponto de vista do negócio, pois permite aí você poder diversificar sua produção e, com isso, obter mais de uma fonte de renda. Por exemplo, você pode vender grãos da cultura anual que você está plantando, como o milho, a soja. Como também do ponto de vista agrícola, porque o sistema ele permite a produção de alimento suplementar para o gado em épocas de escassez, em épocas de seca, por exemplo. Isso pode ser obtido também com a produção de silagem de milho ou silagem de sorgo. No caso dos sistemas pecuários, a renovação de pastagem utilizando o sistema de integração lavoura-pecuária, ele se dá com custos mais competitivos, pois tem o aproveitamento dos resíduos minerais da cultura. Ou seja, o produtor ele aproveita o adubo que ficou no solo na época do plantio do milho ou do sorgo. Também permite uma maior eficiência do uso de máquinas e de implementos agrícolas, porque numa mesma operação mecanizada, por exemplo, da cultura que você está implantando, você já semeia o pasto também. Permite racionalizar sua mão de obra. Então, dessa forma, o plantio de lavouras do milho ou do sorgo, por exemplo, ele tem sido uma opção interessante aí para reduzir o custo da formação da pastagem. Mas é importante a gente lembrar de alguns outros pontos. Essa é uma atividade, o sistema de integração lavoura-pecuária, que requer maiores investimentos para a implantação da cultura anual. Requer também uma maior capacidade gerencial por parte do pecuarista, ou seja, o produtor ele precisa se dedicar um pouco mais aos controles das suas contas, do dinheiro que está sendo envolvido na atividade. E é um sistema também que ele é recomendável para áreas agricultáveis, não é qualquer região.
Marcela, o sistema de integração lavoura-pecuária é economicamente viável?
Nas análises parciais, o sistema tem apresentado bons resultados na renovação de pastagens. Então, de uma forma geral, o sistema de integração lavoura-pecuária é uma atividade que tem se mostrado como uma boa alternativa para reduzir o custo na reforma dos pastos na atividade pecuária.
Obrigado por sua contribuição, Marcela. Marcela Brandão Vinholes é pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste de São Carlos, São Paulo. E chegou a hora daquela nossa conversa...
Ao pé do ouvido.
No último programa, falamos sobre doação de órgãos depois que a pessoa morre. Hoje vamos falar das doações que você pode fazer agora mesmo, ainda vivo. Conversamos mais uma vez com o Dr. Benhur Ferraz Neto, vice-presidente da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Vamos saber quem pode ser doador e que órgãos ou tecidos podemos doar em vida.
Os indivíduos podem doar órgãos se eles forem juridicamente capazes e se eles forem doar seus órgãos para um parente. Existe a possibilidade também da doação entre não parentes. Mas existe a necessidade de uma autorização judicial mostrando que aquela doação é realmente uma doação. Os órgãos ou tecidos que podem ser doados em vida, principalmente o mais comum deles é o rim, que é um órgão duplo. Uma outra doação em vida que também é possível é a doação do fígado. Na verdade, é parte do fígado que é doado para algum outro parente. E uma outra doação em vida muito comum e bastante útil e que traz praticamente nenhuma repercussão para quem doa é a medula óssea, que também pode ser obtida através de aspiração direta da medula ou coleta de sangue.
Dr. Benhur também explica que a venda de órgãos é proibida no Brasil.
Em relação aos doadores falecidos, isto é absolutamente certo que não existe o doador falecido, os órgãos deste doador falecido vão para uma lista de espera controlada pela Secretaria da Saúde. No caso da doação em vida, a grande, a esmagadora maioria é feita para parentes, com o objetivo de ajudar essas pessoas. E no caso da doação entre não parentes, como eu já disse, existe a necessidade da verificação por um juiz de que isso se trata de uma doação.
Lembre-se, doação de órgãos em vida é um gesto de solidariedade.
E o Prosa Rural está chegando ao fim. Hoje a gente falou sobre o Sistema Integração Lavoura-Pecuária.
Para saber mais, você pode ligar para a gente. O nosso telefone você já conhece.
0800-646-1160.
Mais uma vez.
0800-646-1160.
Ligue para o Prosa Rural e tire suas dúvidas. A ligação é gratuita.
E no programa seguinte, nossos colegas da Embrapa Pecuária Sudeste vão estar de volta para falar sobre arborização de cultivos e pastagens.
E vamos ter ajuda também do pessoal da Embrapa Florestas de Colombo, no Paraná.
Nos encontramos logo logo. Uma boa semana e até o próximo Prosa Rural.
Um abraço e até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Equipe, Jorge Rete, Ilka Oliveira, Juliana Escobar, Nilo Falcão, Camila Rodrigues e Márcia Lopo. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Adalberto Lima. Conteúdo, Embrapa Agropecuária Oeste e Embrapa Pecuária Sudeste. Apoio, Rádio Intersom FM, de São Carlos, São Paulo.